Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Todos os cidadãos são iguais e têm direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. São direitos constitucionais, assim como o acesso à justiça. E é a Defensoria Pública o órgão responsável por assegurar atendimento jurídico de forma gratuita. O Congresso Nacional já discutiu e aprovou vários projetos que fortalecem a atuação da Defensoria e que estão levando esse serviço para mais brasileiros, como você acompanha a partir de agora na reportagem especial Defensoria Pública, a Justiça para Todos.
Garantir assistência jurídica gratuita aos cidadãos. Esse é o dever da Defensoria Pública. O órgão nasceu com a Constituição Federal de 1988 e, desde então, é considerado como uma instituição essencial de promoção da igualdade. Isso porque atende aqueles que não têm como contratar um advogado particular.
Os defensores tratam de todos os tipos de casos. Entre eles estão a defesa da mulher e do idoso, de direitos humanos, direitos do consumidor, questões tributárias, de saúde, da infância e da juventude, além de dívidas de cartões de crédito e cheque especial.
Nesses 26 anos, a Defensoria já conseguiu mudar a realidade social do país. Foi se aprimorando com o tempo, mas ainda enfrenta alguns desafios. O maior deles é aumentar a oferta de defensores em nível nacional.
Essa preocupação atinge todos os que trabalham para a instituição. O defensor público-geral do Distrito Federal, Ricardo Batista, estima que hoje o serviço supra apenas entre 30% e 40% da necessidade, mas o defensor acredita que a tendência é de crescimento.
A gente não pode esquecer que a Defensoria Pública nasceu com a Constituição de 88, passou a ter a independência a partir do momento em que o Ministério Público deixou de fazer esse serviço de Defensoria Pública e criou uma instituição para isso. Se nós fizermos um olhar histórico recente e percebermos que a Defensoria só existe de 88 para cá, nós já crescemos muito. O Judiciário, o Ministério Público, outras instituições são seculares.
Ricardo Batista afirma ainda que a Defensoria é uma parceira da população, porque dá a oportunidade do desenvolvimento por meio da divulgação da cidadania.
A Defensoria Pública é o parceiro do cidadão. Ele existe justamente para ser o primeiro contato que o cidadão tem quando precisa resolver algum problema de natureza jurídica. Sem isso, ele primeiro pode não ter a consciência dos direitos que possui. A Defensoria Pública pode assegurar a ele o seu próprio status de cidadania. Esse papel é fundamental.
A autonomia dada à Defensoria Pública é vista como um benefício pelo Defensor-Geral do DF. A desvinculação do Poder Executivo foi estabelecida por duas emendas constitucionais que passaram pelo Congresso Nacional.
A primeira, número 45, veio com a reforma do Poder Judiciário e deu autonomia administrativa, funcional e orçamentária às defensorias estaduais. Depois, a emenda constitucional número 74 garantiu o mesmo direito às defensorias da União, como observa Ricardo Batista.
A primeira parte dessas emendas, ela teve como eficácia facilitar a gestão interna da Defensoria Pública. Porque com autonomia administrativa, nós temos condições de praticar os atos internos de maneira mais rápida e desconectado com a burocracia interna do Poder Executivo Central. Então, a realização de contratos, a gestão de recursos humanos, da folha de pagamento, do nosso orçamento, tudo isso facilita a gestão interna e dá agilidade ao órgão.
Mas o Defensor Público-Geral do DF ainda considera a autonomia orçamentária uma questão à parte, porque a verba destinada à instituição é somada de todos os órgãos do Poder Executivo e, muitas vezes, prevalecem outros interesses que não são os da Defensoria.
Assim, as autonomias funcional e administrativa não são suficientes para a instituição, segundo Ricardo Batista, pois a principal dificuldade sempre vai ser a financeira.
Isso quer dizer que a gestão dos meus recursos financeiros depende de uma negociação política com o Poder Executivo. Isso traz uma série de dificuldades porque, primeiro, Nós temos que dividir todo o orçamento com várias outras ações e várias outras instituições. O outro aspecto é que durante a execução orçamentária, nós não temos toda a liberdade de liberação de todos os recursos, já que, principalmente no que se refere a pessoal, nós estamos limitados pelos mesmos coeficientes do Poder Executivo em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quando passou pelo Senado Federal, a emenda que garantiu a autonomia das defensorias foi relatada pelo senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.
Ele defende que tudo é resultado de diálogo e afirma que a autonomia orçamentária obriga o Poder Executivo a aceitar a proposta da defensoria, mas reconhece que antes do acordo haverá sempre uma disputa.
É evidente que isso sempre vai ensejar um processo de disputa entre quem organiza o orçamento, digamos assim, fiscal da União, e quem organiza o orçamento da Defensoria Pública, no caso, o Defensor-Geral da República. E o planejamento tem que ter um acordo prévio, evidente, para que você não estabeleça um cabo de guerra, porque é de se convir que há um amparo constitucional dizendo que a Defensoria tem autonomia para mandar a sua proposta. Se ela tem autonomia financeira, é ela que tem que enviar a proposta.
Independente da questão financeira, o senador avalia que a medida trouxe a possibilidade das defensorias criarem um planejamento eficaz de atendimento.
Acho que agora nós conseguimos, pelo menos do ponto de vista legal, constitucional, garantir que a Defensoria Pública da União e os seus escritórios, digamos assim, nos estados, tenham um planejamento nacional capaz de oferecer à população esse inestimável serviço que é a defesa do cidadão, que não tem meios para fazer a sua própria defesa.
Inácio Arruda ressalta também a grandeza da conquista da autonomia ao lembrar a importância do serviço para a população carente.
Nós não estamos tratando a defensoria como um órgão de defensores, daqueles que vão ser concursados e vão estar numa instância privilegiada de poder. Não, nós estamos tratando da necessidade da maioria da população brasileira que não tem condições de contratar um advogado privado e pagá-lo para se defender, às vezes, de coisas simplórias que podem finalizar até com o encarceramento das pessoas.
A necessidade citada pelo senador Inácio Arruda é vivida pela dona de casa Ieda Guimarães, que procurou a Defensoria Pública para fazer o inventário da casa da mãe. Ela aprovou o trabalho pela rapidez e disposição dos defensores em esclarecer todas as dúvidas.
Aqui eles te orientam, não te deixam em dúvida, você anota tudo, leva para casa, você liga, eles te atendem. É rápido, não achei que fosse ser rápido. A documentação que é demorada para você realizar no dia, no primeiro dia, foi demorado, porque a documentação é difícil você fazer o levantamento. Mas depois disso, você não enrolando com a papelada, rapidinho sai.
Ieda chegou à defensoria por orientação de uma amiga e não hesita em afirmar que indicaria o órgão para outras pessoas que precisam de um serviço jurídico e não têm condições de contratar.
Eu vim orientada por uma amiga que estava com problema de paternidade e aí ela veio aqui quando minha mãe faleceu, quando precisei de um advogado, conversando com ela, ela falou, não, vai na defensoria que lá não é enrolado e você consegue, realmente eu consegui.
O bom atendimento era, inclusive, uma preocupação de Ieda, que já tinha precisado do serviço de outro órgão público que causou insatisfação.
Eu não achei que ia ser tão bom, porque uma vez eu tive um problema de saúde, eu tive que ir no INSS, fui muito maltratada lá. E aqui eu achei excelente, você fala com todo mundo é, pelo menos no meu caso, pode acontecer com uma outra pessoa, mas foi tudo muito, muito, muito bom mesmo.
Mas nem todos aprovam o trabalho da instituição. Elvira de Oliveira Barbosa, que também é dona de casa, precisou do serviço quando morou em uma ocupação irregular.
Depois de um tempo, o dono do terreno pediu a saída dela e Elvira se recusou a deixar o local, alegando que não tinha condições de ir para outro lugar com os filhos.
Foi aí que ela procurou a Defensoria Pública. Na época, foi informada que, por sua condição, teria direito a continuar no local. Mas na hora da audiência, o defensor que a atendia foi substituído e Elvira perdeu a causa.
Eu arrumei um advogado, ele falou que eu ia continuar lá no terreno, como era um terreno irregular, que não tinha documento, era para quem morava dentro. Então aí ele me atendeu até bem, mas só que no dia da audiência ele não compareceu, colocou outra advogada. Aí ela, sei lá, ela não fez nada por mim. eu acabei perdendo a causa e eu tentei recorrer. Eles falaram que não tinha como recorrer. Fui tirada de lá às pressas, me tiraram a justiça às pressas. E disse que se eu não saísse, eles iam me tirar minhas coisas, jogar na rua.
E por causa disso, Elvira espera não precisar mais recorrer a um defensor público.
A gente nunca pode falar nunca, não, né? Que a gente aqui nessa terra, a gente sempre precisa das pessoas, né? Mas eu espero não precisar, não. Porque eu fui muito mal atendida mesmo. Não gostei, e realmente foi uma decepção na primeira vez que eu procurei.
Casos como o de Elvira não são considerados comuns. Pelo contrário, um levantamento feito pela própria Defensoria Pública da União em 2010 para analisar a qualidade de atendimento indicou a aprovação pela maioria dos usuários.
91% consideraram o serviço ótimo ou bom, enquanto 9% classificaram como regular, ruim ou péssimo.
O número de pessoas atendidas também tem aumentado. De janeiro a julho desse ano, foram mais de 947 mil assistidos, contra 840 mil no ano passado, um aumento de 12%.
Para alcançar ainda mais brasileiros, uma proposta alterou a Lei Orgânica da Defensoria Pública, que estabelece regras para o funcionamento da instituição.
A ideia é descentralizar as ações e atuar mais em regiões carentes e populosas. Relator da proposta, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, observa que a reestruturação visa atingir as localidades mais remotas.
É ínfima a participação dos defensores públicos no interior do estado. Nas capitais ainda há um atendimento razoável. No entanto, nas regiões mais distantes, isso não acontece. Os governos estaduais têm que priorizar o atendimento à população não só no âmbito da saúde, da educação, da infraestrutura urbana, também no campo da obtenção dos direitos do cidadão.
De acordo com a nova lei, é função do órgão promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do orçamento jurídico.
O projeto estimula as soluções de disputas fora do poder judiciário, seja por meio de conciliação, mediação ou outras formas entre as partes envolvidas.
Além disso, foi criada a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, um meio para incentivar a participação popular na fiscalização da instituição. Para Valadares, é a partir desse fortalecimento que a Defensoria Pública vai melhorar o atendimento à população.
Como nós sabemos, a Defensoria Pública exerce uma função essencial de distribuição da justiça, facilitar o acesso do cidadão para proclamar e receber os seus direitos perante o Poder Judiciário. Essa lei que regulamentou as defensorias públicas vem facilitar o acesso do cidadão à justiça. Sem a presença da Defensoria Pública nas comarcas, isso seria praticamente impossível.
A lei vem para facilitar o acesso à justiça, como afirma o senador, e, ao mesmo tempo, para diminuir o contraste das desigualdades social e jurídica.
A desigualdade no Brasil não se refere apenas à distribuição da renda, também à distribuição da justiça. Com o fortalecimento das defensorias públicas em todo o Brasil, tanto no plano federal como no plano estadual, nós estaremos proporcionando à cidadania a igualdade na contemplação de seus direitos.
Do mesmo modo que Elvira, que perdeu a causa quando recorreu à defensoria, José dos Santos também não teve seu pedido atendido, mas mesmo assim reconheceu o esforço dos defensores em ajudá-lo.
Ele saiu de Unaí, Minas Gerais, para Brasília, junto com o tio, que foi diagnosticado com cirrose hepática e precisava de um leito em uma unidade de terapia intensiva. Apesar do caso urgente, José foi informado desde o início do atendimento de que precisaria esperar por uma vaga.
Se eles vão dar um leito, aí não se sabe, porque a UTI você sabe que hoje é muito cheio, então tem que esperar a vaga para poder entrar outra pessoa, né?
Mas a situação era delicada e o tio de José morreu antes de conseguir o leito na UTI. Ainda assim, o mineiro afirma que recebeu toda a assistência da Defensoria Pública.
Ele ainda explica que sempre foi informado pelos médicos que a unidade de terapia intensiva apenas prolongaria em alguns dias a vida do tio dele. José dos Santos ainda destaca a importância do serviço gratuito para a população.
É isso que a gente precisava, a população brasileira precisava. para poder ajudar a gente nessa área da saúde, né? Porque quando é só a população correndo atrás, é bem mais difícil. Mas quando tem uma pessoa maior que tem interesse em ajudar o povo, as coisas se tornam bem mais fáceis.
Você está acompanhando a reportagem especial Defensoria Pública, a Justiça para Todos. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre a rotina de trabalho do defensor público e saber que, apesar dos esforços, faltam defensores suficientes para atender a população. Em 72% das localidades, não há oferta do serviço. Em instantes.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.